Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. Campanha Justiça que Cuida é lançada pelo MP do Ceará e órgãos parceiros para estimular a destinação de parte do imposto de renda devido a projetos voltados à infância e juventude e à pessoa idosa. Após a atuação do MP, barragem é recuperada em Pentecoste e não representa mais risco para a população. MP do Ceará realiza workshop para profissionais e pesquisadores da mediação comunitária em Sobral. Ministério Público orienta unidades de ensino a reter cigarros eletrônicos e acionar conselho tutelar ao identificar uso em ambiente escolar. E na edição de hoje, MP aponta direitos e proibições no período de pré-campanha eleitoral. O entrevistado é o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP, Dr. Igor Pinheiro.
Pré-candidato é aquele cidadão, cidadã, que já está disposto a se candidatar no pleito de 2026 e faz um anúncio para a sociedade. Não há um documento formal que você preenche para dizer sou pré-candidato. Não, o pré-candidato é uma situação de fato em que você se apresenta à comunidade ou já anunciando que está pensando em se lançar candidato ou já afirmando, serei candidato ao cargo tal nas eleições de 2026.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa. MP aponta direitos e proibições no período de pré-campanha eleitoral. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, CAOPEL, vai dar início no próximo dia 6, em Tianguá, às ações do projeto CAOPEL Educa. A iniciativa tem como foco o combate à corrupção, ao assédio eleitoral e à violência política de gênero, fortalecendo a legitimidade da democracia. A reunião, direcionada a agentes públicos, políticos, membros de partidos e representantes da sociedade civil, será realizada na sede das promotorias de justiça da comarca, às 8h30 da manhã. O coordenador do CAOPEL, promotor de justiça Igor Pinheiro, e a coordenadora auxiliar, promotora de justiça, Mônia Dantas, irão conduzir o momento. O projeto surgiu da necessidade de orientar candidatos e eleitores sobre crimes eleitorais ilícitos que podem levar à cassação de mandato, previstos no Código Eleitoral e recorrentes a cada pleito. Além disso, diretrizes da Convenção da ONU contra a Corrupção, da Lei de Improbidade Administrativa e do Conselho Nacional do Ministério Público reforçam a importância da difusão de informações e da conscientização como instrumentos de prevenção. Segundo o promotor de justiça Igor Pinheiro, a iniciativa integra um eixo estratégico do CAOPEL. E o MP do Ceará promove entre os dias 3, começando hoje, até o dia 6, uma série de ações voltadas para o fortalecimento da rede de proteção à mulher, o enfrentamento ao crime organizado, a prevenção da violência nas escolas e o acolhimento às vítimas diretas e indiretas. Ao longo dos 4 dias, o MP fará visitas à Casa da Mulher de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Vai inaugurar as instalações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO-SUL, e do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, o NUAVE Cariri, e também vai lançar o projeto Fala Que Salva, voltado para prevenir o uso de drogas e o contato de estudantes com o crime organizado. As iniciativas fazem parte da estratégia de descentralização do MP no enfrentamento à violência e buscam aproximar a instituição da sociedade nos municípios das regiões Sul e Centro-Sul do Estado. E após a atuação do MP do Ceará, a barragem é recuperada em Pentecoste e não representa mais risco para a população. Quem conta pra gente os detalhes é a repórter Lívia Priscila.
Após firmar termo de ajustamento de conduta com o MP do Ceará, a Prefeitura de Pentecoste, o Sistema Integrado de Saneamento Rural e a proprietária do sítio Salgado, Maria Mercês Melgaço de Souza, realizaram a recuperação da barragem no local. O acordo foi feito após a promotoria constatar problemas estruturais que, com o período chuvoso, representavam um risco iminente a cerca de 60 famílias da comunidade, como explica a promotora de justiça, Lara Dourado.
Essa atuação do Ministério Público se deu diante de uma denúncia que foi recebida por um dos vizinhos do sítio de que essa barragem estaria a ponto de romper. E considerando essa notícia de fato, foi feita uma inspeção no local e se averiguou que não necessariamente a barragem iria romper de pronto, mas havia pontos que necessitavam de uma reforma urgente. Desse modo, o Ministério Público, junto com a Prefeitura, CISA e os proprietários da barragem, fizemos um termo de ajustamento de conduta em que cada ente se responsabilizou por alguma das fases da resolução do problema. CISA angariou membros da comunidade para poder ajudar, a Prefeitura forneceu máquinas, o dono do estabelecimento, né, da barragem acompanhou toda a obra, forneceu material.
Com cumprimento de todas as medidas de reparação estabelecidas no TAC, assinado em 30 de outubro de 2025, o MP arquivou a ação.
E o MP do Ceará realiza um workshop para profissionais e pesquisadores da mediação comunitária em Sobral. Mais informações com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará promove em Sobral o workshop Gestão de Conflitos e Relações Humanas, Reflexões e Práticas. O evento conta com encontros mensais até o mês de julho deste ano no auditório da Escola Superior do Ministério Público do município e é destinado a profissionais e pesquisadores da área de mediação comunitária. O primeiro encontro aconteceu na quinta, 26 de fevereiro, e os demais já têm datas para realização, como destaca o coordenador regional do Programa de Mediação Comunitária, promotor de justiça José Bessa.
O Ministério Público do Estado do Ceará deu início ao workshop Gestão de Conflitos e Relações Humanas, Reflexões e Práticas aqui em Sobral. O primeiro encontro aconteceu no auditório da Escola Superior do Ministério Público e reuniu profissionais e pesquisadores da área de mediação comunitária para debater práticas e reflexões fundamentais na resolução de conflitos. A iniciativa é fruto de parceria entre o Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral, o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e a Escola Superior do Ministério Público. No primeiro dia, os participantes contaram com contribuição de mediadores, psicólogos e pedagogos com vasta experiência na área. E essa foi apenas a primeira etapa. O workshop terá encontros mensais ao longo de todo o primeiro semestre, sempre das 13 às 18 horas, no mesmo auditório aqui em Sobral. E as próximas datas serão 26 de março, 30 de abril, 28 de maio, 25 de junho e 30 de julho, totalizando uma carga horária de 50 horas. O objetivo é promover a formação continuada de mediadores comunitários, ampliando repertórios teóricos e habilidades práticas para a resolução pacífica de conflitos.
O auditório da Escola Superior do MP de Sobral fica na Rua Coronel Rangel, número 301, centro da cidade. As inscrições para o evento devem ser feitas por meio da plataforma cursos.mpce.mp.br.
E o MP do Ceará orienta a unidade de ensino a reter cigarros eletrônicos e acionar conselho tutelar ao identificar uso em ambiente escolar. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará publicou nota técnica que orienta a rede de ensino a adotar medidas diante da identificação da posse ou uso de cigarros eletrônicos por estudantes. As unidades devem reter o dispositivo, comunicar o conselho tutelar e informar aos pais ou responsáveis, além de notificar o MP para acompanhamento do caso. Conforme ressalta o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, promotor de justiça, Rafael de Paula.
O Ministério Público do Estado de Ceará emitiu nota técnica por meio do CalPID e CalEduc, diante do aumento preocupante dos dispositivos eletrônicos os chamados vapers, por crianças e adolescentes, especialmente no ambiente escolar. É importante esclarecer que os cigarros eletrônicos têm fabricação, importação, comercialização e propaganda proibidos no Brasil por normas da Anvisa. Além disso, estamos falando de produtos que contêm nicotina e substâncias altamente nocivas, capazes de gerar dependência e causar sérios prejuízos ao desenvolvimento físico e neurológico de crianças e adolescentes. Sob o ponto de vista jurídico, a situação é grave. O fornecimento de cigarros eletrônicos a menores pode configurar crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente. A comercialização pode caracterizar contrabando e, dependendo do caso, a própria aquisição pode ter repercussões legais. A nota técnica orienta, havendo uso no ambiente escolar, o dispositivo deve ser imediatamente retido com a comunicação aos pais, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, para que sejam adotadas as medidas protetivas e necessárias providências cabíveis. Nosso foco, salientes, é a proteção integral. Não trata-se de punição, mas de prevenção, conscientização e fortalecimento da rede de proteção.
O MP reforça a necessidade de ambientes escolares seguros e livres da exposição a substâncias prejudiciais.
E com a proximidade da entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, o CAU Cidadania, e instituições parceiras, lançaram ontem, segunda-feira, a campanha Justiça que Cuida. O foco é incentivar integrantes do sistema de justiça a destinar parte do imposto de renda devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa. O evento foi realizado no auditório da Escola Superior do Ministério Público, em Fortaleza, e o lançamento contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos, e também de representantes dos órgãos e entidades que participam da ação. Também presente, a coordenadora do CAU Cidadania, a promotora de justiça Giovana de Mello, pontuou que a campanha beneficia projetos com impactos sociais positivos.
A destinação do imposto de renda para os fundos de direito à criança, do adolescente e da pessoa idosa simboliza você oportunizar projetos com impacto social positivo. Então, essa destinação, esses recursos chegam a pessoas em extrema vulnerabilidade e serão impactadas com projetos sociais. Hoje, nós apresentamos 4 projetos nesse lançamento da campanha para demonstrar o quão é produtivo para a sociedade você destinar valores que produzem resultados satisfatórios em termos de impacto social.
Ok, falou muito sobre essa questão de canalizar. Hoje, muitas pessoas não participam do processo por desconhecimento?
Eu acredito que assim, existe um conhecimento equivocado de que isso vai ter uma repercussão negativa no orçamento, né? O que a gente tem que observar é que esses valores já iriam ser destinados, só que para a União. O que a gente vai oportunizar é a implementação desses valores a nível local, seja no estado do Ceará, seja nos municípios que compõem o nosso estado do Ceará. Então, você viabiliza projetos locais com repercussão local. Então, o objetivo dessa campanha é isso, é conscientizar que esses valores já são destinados, só que a União, eles ficam pulverizados. E com essa campanha a gente busca conscientizar o nosso público, que é o sistema de justiça brasileiro como um todo, como também a sociedade, para que destine esses valores, buscando aquelas instituições locais para que esse reflexo se traduza em impacto local positivo.
A vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Gisele Oliveira, ressaltou que a adesão à campanha por diversos órgãos do sistema de justiça reforça a proteção à criança e ao idoso.
É muito importante a campanha e a adesão por diversos órgãos, né, principalmente do sistema de justiça, visando a proteção tanto da criança como do idoso, né, cabendo ao Ministério Público, juntamente com os demais órgãos de justiça, conclamar os demais setores, né, os demais membros, inicialmente é só para membros e servidores, mas a importância de se tutelar, de se cuidar, trazer essa proteção maior para a criança e o idoso. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Ministério Público do Estado do Ceará e os demais órgãos, né, ele vai buscar fomentar e trazer uma maior adesão para trazer essa proteção. O Ministério Público do Trabalho, dentro do seu viés, das suas atribuições, que ele visa tutelar ali o direito da criança e do adolescente e do idoso, traz essa importância de se ter uma maior adesão de todos e de todas a essa campanha.
Também presente no evento, a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, Patrícia Viana, pontuou que participar cuidar, da justiça que cuida essa campanha, é o exercício do dever ético.
Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Ministério Público é um grande parceiro da OAB. A gente sempre está trabalhando em parceria quando o assunto é voltado à pessoa idosa. Mas para a OAB, participar dessa iniciativa, ela não é apenas uma formalidade. É o exercício do nosso dever ético. Muitas vezes o cidadão e o próprio operador do direito, ele vê o imposto de renda como uma obrigação tributária fria. Mas o que é que a gente está falando? A gente está convidando, a gente está conclamando cada advogado, para cada membro dessas instituições parceiras, a cada servidor, a transformar números em acolhimento. A gente fala da dignidade através desse CPF, a gente fala da escolha de você preencher uma declaração, que é essa declaração destinada, né, ao imposto de renda para as pessoas idosas. Então, destinar parte do imposto de renda para os fundos da pessoa idosa e da infância, ela não é uma doação, ela é uma escolha de destino, é garantir que o recurso gerado aqui no Ceará permaneça aqui no Ceará para financiar projetos voltados à pessoa idosa e à criança e à juventude.
Para o juiz Sérgio Viana, que integra a Comissão de Proteção à Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Ceará, uma diretriz traçada pelo Conselho Nacional de Justiça, é que a magistratura não se limite somente a julgar processo, mas que vá além e também proteja os mais vulneráveis.
No que concerne à campanha em si, ela é de importância assim, única, né? Porque é um valor que vai para a União e que a gente pode deixar aqui no estado do Ceará, sem nenhum prejuízo para o contribuinte. Na verdade, só traz benefício, porque o dinheiro fica no estado, no nosso estado onde a gente mora. Que a gente quer que a política do Estado ela fique cada vez mais forte, acolha mais as pessoas vulneráveis, idosos, crianças e adolescentes.
Ok, partindo do doutor enquanto representante aqui da magistratura, né, como é que deve ser na prática o incentivo para os demais juízes?
Bom, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará lançou essa campanha em outubro do ano passado, no Shopping Guatemi, um evento da nossa comissão, e nós juntamos forças, né, com o Ministério Público e também estamos divulgando a campanha entre os magistrados. Vamos somar forças para a gente, unidos, nós somos mais fortes, né?
Segundo a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, o Ministério Público realiza uma justiça social muito forte com essa campanha.
Esse projeto é muito forte nesse momento. É preciso chamar atenção, mostrar que efetivamente os idosos e a criança e adolescente precisam de recursos e através desse chamamento eu creio que o Estado do Ceará ele poderá dar uma contribuição muito grande para a política pública no que se refere à pessoa idosa. A Secretaria dos Direitos Humanos tem essa política pública na sua lei e é, portanto, a nossa participação tem sido efetivada através daquilo que a gente pode colocar, digamos, para a sociedade, que é um trabalho profícuo, graças a Deus, nesse sentido.
O deputado Renato Roseno também esteve presente no lançamento da campanha Justiça que Cuida e destacou que fazer a destinação do imposto devido é um ato importante porque representa justiça tributária.
Fazer a destinação do imposto devido é um ato muito importante porque representa justiça tributária. Você diminui o trajeto entre o recurso, entre o que seria o Tesouro da União, e um projeto que beneficia crianças pelo Fundo da Infância e idosos pelo Fundo do Idoso. O membro, o servidor, ele não vai pagar a mais, ele vai redirecionar o imposto devido. E em redirecionando o imposto devido, ele tem um impacto direto, inclusive na sua localidade. Ele pode escolher, por exemplo, o fundo municipal do seu território, do seu município, para fazer isso.
Quem também esteve presente no evento foi o analista tributário da Receita Federal do Brasil e chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, Francisco Rangel, que destacou que o período de 16 de março a 29 de maio é crucial para fazer a destinação do imposto de renda devido para os fundos da criança e do adolescente e também da pessoa idosa.
É importante que nesse período, né, que está sendo lançada essa campanha, as pessoas tenham, de fato, a noção de que podem destinar até 6% do seu imposto devido para os fundos da criança e da adolescência e também da pessoa idosa. Então, agora a declaração de imposto de renda pode ser encaminhada a partir do dia 16 de março e vai até o dia 29 de maio. Então, as pessoas atentem para isso. Né? Tanto aquele que tem imposto a restituir como aquele que tem imposto a pagar podem destinar para esses fundos. E é importante essa contribuição para que os projetos sejam contemplados com recursos do imposto de renda.
Na prática, Rangel, como é que faz esse processo, né? O que é preciso ter atenção na hora que está fazendo a declaração?
O próprio programa do Imposto de Renda, ele já mostra o valor dos seus 6% que podem ser destinados. Então, até aquele limite que tem lá no programa, você pode fazer a destinação. Como é que é feita a destinação? Você imprime o DARF, né, do valor que quer destinar, tanto para a pessoa idosa, para o fundo da pessoa idosa, como para o fundo da criança e da adolescência. E aí você recolhe aquele recurso e depois, no caso do imposto a restituir, você recebe aquele valor corrigido pela taxa Selic nos lotes de restituição. E quem tem imposto a pagar, deduz do imposto a pagar.
De repente, a pessoa que tem na dúvida, nesse momento é muito importante a figura do contador, não é isso?
É muito importante. Se o contador não falou sobre isso, você procure conversar com o contador e dizer que quer fazer essa destinação, para que ele lembre disso e oriente como deve ser feito.
Importante ressaltar que não há nenhum prejuízo para quem está declarando imposto de renda, né?
Não, não há nenhum prejuízo. Tanto é que a gente chama de destinação e não de doação. Porque aquele que tem imposto a restituir recebe o valor corrigido pela taxa Selic quando faz a destinação até o dia, o último prazo de declaração de imposto de renda, que é o dia 29 de maio, como também aquele que tem imposto a pagar, porque aí ele vai diminuir do valor do imposto a pagar.
Ok, passado o prazo, não tem mais como fazer de jeito nenhum, Rangel?
Não, passado o prazo, não, declarações em atraso, não tem como mais fazer a destinação. Agora a pessoa pode fazer a destinação sem ser através da declaração do imposto de renda. Ele faz a destinação durante o ano calendário, aí no caso ele faz um depósito na conta corrente do fundo, né? E a partir da declaração de ajuste anual do ano seguinte é que ele faz o abatimento desse valor.
Agora aquele momento que a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais do MP do Ceará, com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? Dia 24 de fevereiro foi celebrado o Dia da Conquista do Voto Feminino, fruto de uma luta que continua até hoje. No nosso perfil, fizemos uma postagem contando um pouco dessa trajetória de resistência e mostrando como atualmente ainda há barreiras para se enfrentar. Vale muito a pena ir lá conferir, aproveita e compartilha com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história tão importante. Recentemente, a novela Três Graças mostrou uma realidade que também existe fora das telas: a venda de crianças. Na realidade, isso é crime e pode colocar vidas em risco. No nosso Instagram, publicamos um carrossel explicando um caminho legal e sigiloso para colocar recém-nascidos para adoção de forma segura e prevista na lei. Você pode conferir a publicação no nosso perfil e compartilhar com mais pessoas. E você sabia que existe uma unidade do DECOM disponível para você 24 horas por dia? Ela fica no aeroporto Pinto Martins, aqui em Fortaleza, e atende todas as demandas de dentro ou fora do aeroporto. E no nosso Instagram, publicamos um vídeo super legal te mostrando como acessar essa unidade e o que fazer para ser atendido. Corre lá no nosso perfil e já deixa aquela curtida. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Quem chega agora e participa do debate público é a historiadora Lígia Holanda. Vamos com a história do MP.
A história do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os acontecimentos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Amanhã, o Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará completará 139 anos. Sua trajetória se entrelaça com a história do Ministério Público do Ceará, já que muitos promotores de justiça foram sócios da instituição e contribuíram para a construção de sua produção intelectual. A fundação do Instituto, em 1887, esteve diretamente ligada ao contexto nacional e à criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, poucos anos após a independência. O IHGB surgiu com o propósito de forjar a identidade nacional e promover o conhecimento sobre o país. Uma de suas primeiras iniciativas, inclusive, foi a realização de um concurso para a publicação dos primeiros livros de história do Brasil. Inserido nesse movimento, o Instituto do Ceará nasceu com o objetivo de integrar a província ao projeto de construção da nacionalidade. Para isso, reuniu documentos e passou a publicar artigos em sua revista, que permanece em circulação até hoje. Ainda que essa produção tenha sido marcada por um olhar eurocêntrico e pela exaltação do processo civilizatório, o Instituto desempenhou um papel fundamental na produção de conhecimento e na preservação de documentos essenciais para a história cearense. A entidade reuniu a elite letrada dos séculos XIX e XX, entre eles inúmeros operadores do direito. Muitos promotores de justiça fizeram e ainda fazem parte da instituição, contribuindo não apenas no campo jurídico, mas em diversas áreas do conhecimento. Entre os sócios fundadores estavam os promotores Antônio Augusto de Vasconcelos, Virgílio Brígido, Virgílio Augusto de Moraes e Paulino Nogueira. Este último chegou a assumir o cargo de Procurador-Geral do Estado, correspondente hoje ao de Procurador-Geral de Justiça, entre 1901 e 1904. Na revista do Instituto Histórico, Paulino Nogueira escreveu artigos sobre a catequese e sobre personalidades como o padre Francisco Pinto, o padre Biapina e Pinto Madeira. Entre os estudos mais relevantes dele está o vocabulário indígena em uso na província do Ceará, em 1887. Um trabalho pioneiro que contribuiu significativamente para o conhecimento das línguas dos povos indígenas da região. Como se vê, Paulino Nogueira, assim como outros promotores ao longo da história do Ceará, teve atuação marcante no Instituto do Ceará, contribuindo para além do campo jurídico. Curiosamente, entre os promotores que são sócios fundadores, apenas Virgílio Augusto de Moraes publicou exclusivamente textos jurídicos, como os artigos Responsabilidade Civil do Estado e Jurisprudência, Juiz Arbitral. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Estamos de volta e agradeço sempre a sua companhia. Nesse bloco vamos tratar sobre MP aponta direitos e proibições no período de pré-campanha eleitoral. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, doutor Igor Pinheiro. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje.
Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente para debatermos a temática das eleições 2026.
O ano eleitoral de 2026 teve início desde o dia 1º de janeiro e assim diversas restrições legais já estão em vigor, impactando o dia a dia de agentes públicos e dos pré-candidatos. A preparação para 2026 não começa no calendário eleitoral, começa muito antes. Então a pré-campanha exige atenção jurídica. Muitos pré-candidatos ainda cometem erros graves nessa fase, acreditando que a fiscalização só acontece no período eleitoral. Mas a verdade é outra. O TSE está atento desde agora e qualquer deslize pode resultar em multa, cassação ou até inelegibilidade. Por isso, compreender o que é permitido e o que é proibido tornou-se indispensável para quem atua na área eleitoral ou orienta pré-candidatos. Doutor Igor, a gente já começa perguntando, o que é que caracteriza, por exemplo, um pré-candidato?
Pré-candidato é aquele cidadã que já está disposto a se candidatar no pleito de 2026 e faz um anúncio para a sociedade. Não há um documento formal que você preenche para dizer sou pré-candidato. Não, o pré-candidato é uma situação de fato em que você se apresenta à comunidade ou já anunciando que está pensando em se lançar candidato, ou já afirmando, serei candidato ao cargo tal nas eleições de 2026.
Doutor, o pré-candidato já pode, a partir de agora, por exemplo, pedir voto?
Veja, o pré-candidato ele tem uma série de direitos previstos no artigo 36A da Lei 9.504/97, a chamada Lei das Eleições, segundo o qual ele pode fazer reuniões, pode fazer eventos públicos ou privados, sempre às suas expensas ou do partido, mas ele não pode pedir voto. O pedido de voto seja expresso com aquela frase conhecida, vote em mim, ou mesmo através de subterfúgios que camuflam esse pedido de voto, só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. E esse é um comportamento que é fiscalizado de forma muito premente pelo Ministério Público Eleitoral.
O doutor falou que o pedido de voto pode ser a partir do dia 16 de agosto, né? Ele pode fazer essas reuniões, o pré-candidato. Doutor, uma pergunta. Ele, por exemplo, quer sentir já o clima das eleições? Ele ou até mesmo, de repente, um instituto? Podem fazer enquetes, pesquisas e simplesmente sair divulgando?
A partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, as pesquisas eleitorais que seguem um regramento específico, uma metodologia própria, elas podem acontecer. Entretanto, a sua divulgação exige o registro prévio de 5 dias perante a Justiça Eleitoral e aí sim pode-se fazer a sua divulgação. As enquetes, sondagens, que são atos informais de consulta, não seguem esse rito próprio perante a Justiça Eleitoral. Claro que eventuais falsidades, manipulações, sejam em pesquisas ou em enquetes, tudo isso pode ser objeto de apuração posterior pelo Ministério Público na seara eleitoral.
O cidadão, quando ele se coloca à disposição para ser pré-candidato, às vezes acontece, doutor, de ele ter, de repente, uma pessoa, um político que já o apoia, né? De repente que já faz parte de uma administração atual. E usar veículos ou imóveis da administração pública para se beneficiar ou beneficiar, de repente, já esse pré-candidato, pode ou não pode?
Veja só, a lei eleitoral, consciente da nossa cultura histórica de patrimonialismo, fisiologismo, ela tem um capítulo específico entre os artigos 73 e 77, chamado Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. E lá existe uma série de comportamentos que, se praticados pelos agentes públicos, candidatos, pré-candidatos ou apoiadores destes, trará as sanções de multa de 5 mil a 100 mil UFIs, cassação do registro ou do diploma, sem prejuízo da suspensão. E o uso de bens públicos é, sem sombra de dúvidas, uma das principais modalidades que se verifica na prática. Até mesmo nestas reuniões autorizadas pela legislação. Como eu disse anteriormente, o 36A permite que os pré-candidatos façam suas reuniões em polos, cidades maiores ou cidades pequenas em qualquer lugar. Entretanto, estas reuniões não podem ocorrer em bens públicos. A lei eleitoral diz claramente que elas são às expensas. Então, se eventualmente o pré-candidato quiser fazer esta reunião em um bem público, ele terá que arcar. E o poder público faz a cobrança conforme a legislação determina.
Você que ouve o debate público, nós estamos tratando sobre o MP, que aponta direitos e proibições no período de pré-campanha eleitoral. Nosso convidado de hoje é o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Dr. Igor Pinheiro. Dr. Igor, o pré-candidato ele está dando gás de cozinha, promete cargo público ainda no começo do ano, pagar a conta de luz, né, a conta de água do cidadão. Tudo isso pelo voto.
O ano eleitoral ele tem a característica de fazer aflorar em candidatos e pré-candidatos maliciosos a caridade eleitoreira, o assistencialismo barato, que se troca ou se tenta conquistar o voto exatamente pela doação ou promessa de doações de bens, brindes ou dinheiro. Essa mercantilização do voto é proibida de forma muito taxativa pela legislação eleitoral, com penas severas. Nós temos, por exemplo, o crime do artigo 334 do Código Eleitoral, que diz ser punido com cassação do registro ou mandato, além de pena privativa de liberdade, o fato do indivíduo realizar sorteios, brindes, rifas para fins de propaganda eleitoral ou aliciamento de eleitores. Nós temos o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Nós temos ainda a possibilidade de enquadramento destes comportamentos, sejam na pré-campanha ou mesmo na campanha, a título de abuso de poder econômico, que vai ensejar também a cassação de registro do mandato e declaração de inelegibilidade por até 8 anos.
Doutor Igor, o que diz a legislação eleitoral quando existem pressões, né? Às vezes as pessoas comentam, ah, eu trabalho em determinada área pública, e aí o patrão, o chefe, o responsável disse, olha, você vai ter que apoiar determinado pré-candidato, você vai ter que votar lá na frente nesse candidato, é ele que a gente vai escolher, né? Para que o eleitor, ele vote em determinado partido político. O que fala sobre essa pressão?
Pois bem, a liberdade do voto é um dos pilares, é um dos pressupostos fundamentais para a plenitude da nossa democracia. E a legislação traz uma série de red flags, falemos assim. O artigo 300, por exemplo, do Código Eleitoral, diz que é crime o chefe no serviço público coagir o seu subordinado para votar ou não votar em determinada candidatura. Já na iniciativa privada, nós temos o artigo 301 do Código Eleitoral, que também traz a previsão de crime e com pena privativa de liberdade. Além disso, a resolução 23.735 de 2024 do TSE caracteriza esse tipo de comportamento, se na iniciativa privada for, como abuso de poder econômico e se for no espaço público, como abuso de poder político. Isso também tem repercussões na Justiça do Trabalho, porque configura assédio moral, dá ensejo, inclusive, à indenização por danos morais ao trabalhador que eventualmente seja coagido, constrangido a votar ou não votar em alguém e também participar de atos político-partidários. O cidadão, a cidadã, o servidor público, ele tem a possibilidade de participar das ações de engajamento, pode pedir voto fora do seu horário de expediente, porém isso deve ocorrer da forma mais livre possível. Esta, inclusive, foi uma das bandeiras levantadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público nas eleições de 2024, que expediu a Recomendação 114 a todo o Brasil para que isso fosse fiscalizado de forma categórica. E em 2026, o Ministério Público Eleitoral, por meio do CAUPEL, fará uma intensificação nesta atuação.
Doutor Igor, determinado município tem a entrega do Vale Gás, tem um outro, de repente, programa, né? Assistencial à população, e de uma hora para outra começa a distribuição de leites, né, assim, numa quantidade que chama a atenção, né? O candidato ou pré-candidato, já que a gente está falando sobre essa situação, começa a tirar foto, começa a fazer discurso, tentando se beneficiar, se promover em cima dessa política. O que é que a gente pode falar sobre isso também?
Pois bem, lá naquele capítulo das condutas vedadas que eu falei anteriormente, no artigo 73, inciso 4, diz taxativamente que é proibido a distribuição promocional de bens ou serviços pela administração pública. Isso vai configurar a conduta vedada, concessão de multa, cassação de registro ou mandato e pode também incidir lá naquele crime que eu falei anteriormente do artigo 334. Agora, atenção a um detalhe. O poder público, ele pode e deve continuar as suas ações sociais que executa normalmente. O gestor público não está proibido de realizar assistência social, que é um dos pilares previstos na nossa Constituição. O que a legislação veda é exatamente o uso promocional a favor ou contra determinado candidato ou partido político, porque o poder público é regido pelo princípio da impessoalidade. Ele deve continuar o seu trabalho, independente das intenções político-eleitorais do gestor de plantão.
Determinado pré-candidato tem acesso direto a um político, né, que de repente tem um prestígio maior em determinada localidade e diz assim, já sei, vou gravar um vídeo eleitoral no gabinete oficial. Pode ou não pode?
Pois bem, essa é uma tônica muito atual, porque o político, ele tem o dever e o direito ao mesmo tempo de prestar contas da sua ação à população. Afinal de contas, é para isso que ele foi eleito, servir à comunidade. E nós não podemos tolher este direito. Entretanto, o exercício deste direito-dever deve ser exercido em igualdade de oportunidades com o eventual opositor ou com o eventual cidadão que se contrapõe àquela atuação pública. E o TSE vem seguindo a seguinte lógica: gravações, lives realizadas em ambientes públicos só podem ser tidas como válidas se aquele local for de acesso público de toda e qualquer pessoa, de modo que gabinetes, que são áreas privativas, tribuna de parlamento, seja Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, não podem ser usados para confecção de material de campanha. Ah, o prefeito, a prefeita vai inaugurar uma obra pública, uma escola, uma creche. Ele pode fazer o vídeo dizendo que está lá para inaugurar, sem qualquer problema. Desde que faça numa área que o seu opositor, por exemplo, quer ir lá e diga: olha, aqui a qualidade está ruim, está faltando isso, etc. Então, deve-se manter uma igualdade de oportunidades, e esta é a tônica que o TSE vem imprimindo.
No começo da entrevista, doutor, a gente falou sobre o pré-candidato, né, que ele pode fazer reuniões já nesse momento, né, conversar com as principais lideranças, mas um ponto chama a atenção: ele já quer começar a preparar material para começar a divulgar, se colocar como pré-candidato, quase já um candidato. O que é preciso ter atenção em relação a essa questão de material, né, na casa, de repente, de lideranças ou em determinados locais?
Pois bem, há vários julgados recentes do TSE que estabelecem a seguinte lógica: o que é proibido na campanha eleitoral é proibido na pré-campanha. Uma das regras proibitivas sobre a propaganda eleitoral é o candidato distribuir gratuitamente brindes, broches, camisas com números, legendas, símbolos de partidos. Então, esses encontros realizados na pré-campanha devem ser algo espontâneo, de adesão da comunidade. E não pode haver essa distribuição de material padronizado, porque vai caracterizar propaganda eleitoral antecipada e pode também ser interpretada, a depender do contexto, como crime do artigo 334 do Código Eleitoral, que tem a pena de cassação do registro do mandato.
A filiação partidária é um dos requisitos mais importantes para quem pretende disputar as eleições. Doutor Igor, o pré-candidato ele já precisa estar filiado, por exemplo, estamos no mês de março, né? Estamos aqui na edição do Debate Público abrindo o mês. O pré-candidato já deve estar filiado a algum partido?
Veja que interessante. A pré-candidatura é uma situação de fato. O indivíduo pode ou não estar filiado para se declarar pré-candidato. Eventualmente, ele só precisa estar filiado dentro do prazo legal de 6 meses para que possa se candidatar e não tenha o seu registro indeferido. Mas até 6 meses antes da eleição, o indivíduo não filiado pode começar a sua pré-campanha, dizer que é pré-candidato, que vai se filiar ao partido tal, que está analisando se filiar a um partido político para se lançar ao cargo X, W ou Z. E isso é totalmente lícito.
Falando agora sobre redes sociais, que se tornaram o principal palco da pré-campanha, é preciso ter atenção ao que se publica, não é isso, doutor? Qual é a diferença entre informação e propaganda eleitoral?
Veja só que interessante. Vou citar aqui o caso dos parlamentares, que o TSE tem um entendimento bem sui generis. Os pré-candidatos ao Poder Executivo não podem, por exemplo, usar outdoors para informar os seus feitos, porque o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, veda a promoção pessoal, a personificação de informes governamentais. E o outdoor é uma das ferramentas mais utilizadas, e a própria legislação eleitoral veda o uso de outdoors na propaganda eleitoral. Entretanto, no âmbito do poder legislativo, o TSE entende que é possível o parlamentar contratar e usar outdoors para uma prestação de contas do mandato, desde que não haja referência a jingles de campanha, expressões utilizadas em campanha anterior, símbolo de partido ou número de urna eletrônica. É, de fato, somente uma prestação de contas sobre o que ele fez, sobre o que ele propôs, como votou, etc.
Doutor, o pré-candidato geralmente, já desde o início, é comum ter apoio, né, de algumas pessoas, alguns grupos, né, de repente alguns institutos. Tem sua equipe também, que deve estar atenta ao que diz, né, a legislação, mas de repente ele pode ser responsabilizado por algo que ele nem fez, mas que impactou na sua pré-candidatura?
Vejam, o direito eleitoral sancionador ele tem regras muito peculiares. No direito brasileiro, como regra geral, o princípio é o da responsabilidade pessoal. Eu só posso ser punido por aquilo que eu faço, por aquilo que eu concito ou anuo. Entretanto, na área eleitoral, sobretudo no Instituto das Condutas Vedadas e do Abuso de Poder, que tem cassação de registro do mandato, é possível alguém ser punido pela prática de atos de terceiros, ainda que eventualmente ele não tenha conhecimento, mas que traga uma quebra na igualdade de oportunidades. Então, muito cuidado com os amigos que espontaneamente, por exemplo, começam a fazer outdoors de um chefe do Poder Executivo e ele vai ser pré-candidato posteriormente. A história do eu não sabia, aqui no direito eleitoral, é visto com algumas ressalvas. Aqui não basta não saber, basta não lhe beneficiar de um comportamento ilícito, tá bom? Então, muito cuidado com quem você escolhe para estar ao seu lado nos seus projetos político-partidários, porque eventuais abusos que lhe beneficiem podem prejudicar a sua candidatura.
Você que acompanha a nossa edição, reforço mais uma vez que estamos tratando sobre MP aponta direitos e proibições no período de pré-campanha eleitoral. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o CAOPEL, do MP do Ceará. Doutor Igor, falamos muito sobre o que pode e o que não pode, mas como disse o doutor também, né, coordena o CAOPEL, esse centro super importante do Ministério Público, né, que está atento a essa questão, né, para que a gente possa ter uma atuação do Ministério Público diante do ano eleitoral. Em fevereiro, mês passado agora, o CAOPEL realizou um workshop para membros e assessores da instituição e do Poder Judiciário que vão atuar nas eleições de 2026. Como foi e por que, que esse momento é crucial?
Vejam, de fato, em fevereiro nós iniciamos a capacitação das promotoras e promotores eleitorais junto com o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Celso Leal, para que passássemos as diretrizes iniciais de atuação dos membros nesta fase da pré-campanha. Posteriormente, nós realizamos também uma ação integrada de combate à promoção pessoal, seja de gestores ou de pré-candidatos, no período carnavalesco. Tivemos uma grande adesão dos colegas, importantíssimo, inclusive ganhou destaque nacional junto à TV Justiça do STF, que fez uma matéria específica sobre isso. Ontem, especificamente, nós lançamos o projeto CAOPEL Educa, que é uma diretriz consolidada pelo nosso procurador-geral Herbert Santos, no sentido de que o CAOPEL vá às regionais do Ministério Público para abrir à sociedade civil um espaço de diálogo, mas também de capacitação das cidadãs, cidadãos, agentes públicos, gestores e políticos para saberem exatamente quais são os seus direitos e quais são as suas restrições na pré-campanha e na campanha eleitoral. Porque assim nós entendemos que vamos contribuir para uma maior conscientização do que pode e do que não pode, um aperfeiçoamento, uma melhoria do nível das campanhas eleitorais e também vamos poder eliminar a velha desculpa do eu não sabia, ninguém me avisou. Então o Ministério Público vai ao interior, nas cidades polo, exatamente para ter este momento de conscientização e formação cívica de todos.
Doutor Igor, falando um pouco sobre essa questão, né, da atuação do Ministério Público em cenário também nacional, recentemente o doutor esteve no TSE em sessão, né, participando de um momento importante que tem a ver com as eleições. Né? O que, é que foi discutido?
Isso. Nós estivemos nas audiências públicas do TSE para aperfeiçoamento, melhorias das minutas de resoluções para 2026. O CAOPEL, inclusive, fez 20 propostas formais, várias foram selecionadas, inclusive, dentre milhares apresentadas para sustentação oral. E eu estive lá representando o Ministério Público para defender, por exemplo, a possibilidade de que pessoas com mandado de prisão em aberto sejam presas independente do dia ou do período eleitoral. Explico para você por quê. A legislação diz que 5 dias antes das eleições e 48 horas depois, ninguém pode ser preso, salvo se for flagrante ou uma sentença condenatória definitiva. Então, o indivíduo que tem um mandado de prisão preventiva por roubo, por tráfico, por homicídio, eventualmente não poderia ser preso à luz da legislação eleitoral e nós estamos pedindo uma reformulação desta visão.
Está chegando o final da nossa entrevista, mas ainda dá tempo de falar sobre o que está por vir, né, pela frente. Está previsto, doutor, no dia 9 de março, dia 9 desse mês, um workshop sobre violência política de gênero para membros, servidores, assessores e estagiários. Importante discutir essa questão da violência de gênero, né?
Exatamente. A violência contra as mulheres é uma bandeira prioritária de todo o sistema de justiça, seja na área comum, com aplicação, sobretudo, da Lei Maria da Penha, e na área eleitoral, a violência de gênero, da qual as mulheres representam as principais vítimas. Nós vamos realizar esse workshop com a doutora Natália Mariel, que é procuradora da República, assessora da Procuradoria-Geral Eleitoral, e com a nossa coordenadora auxiliar, Mônia Dias, para também já traçar um rumo de atuação, de prevenção a esse tipo de ilícito que tem repercussões tanto cíveis como criminais. Aliás, a participação das mulheres na política é, ao lado do combate à corrupção eleitoral e do assédio eleitoral, o tripé de atuação do CAOPEL nestas eleições de 2026.
Doutor Igor Pinheiro, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP do Ceará, muito bom conversar com o doutor, uma aula de direito eleitoral, né? Tanto para quem está aqui no programa, como para quem escuta na Universitária FM, através da Spotify também. Chegando ao final da nossa entrevista, uma mensagem direta para todos os pré-candidatos, só para reforçar, resumir a nossa entrevista e dizer, prestem atenção no que diz a legislação.
Eu costumo dizer que a pré-campanha não é um vale-tudo, de modo que é preciso se respeitar a legislação para que atos praticados na pré-campanha não impactem já diretamente no início da sua campanha e você tenha ali repercussões desagradáveis. Queria também deixar o espaço aberto à comunidade, à população, denuncie às promotoras, aos promotores da sua cidade, os ilícitos. Se você tem dúvida que um comportamento é legal, faça a sua representação, pode ser de forma identificada, de forma anônima, você pode entrar por meio dos canais institucionais, o e-mail do CAOPEL, caopel@mpce.mp.br, pelo Instagram do Ministério Público, pelos e-mails das promotorias, no site do Ministério Público, tem uma lista lá de cada um, que as promotoras e promotores estão à disposição de toda a população para atuar diante da notícia de ilícitos eleitorais.
Quero agradecer demais a participação do nosso convidado, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP do Ceará, Igor Pinheiro.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.